Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, sobre o arrebatamento e a volta de Jesus é o que nós estamos compartilhando e hoje, especificamente, a aula 4, o anticristo e o falso profeta. Que, na verdade, literalmente são duas bestas, ok? Para você entender e ficar muito claro para você, nunca se esqueça. O anticristo e o falso profeta são nomes dados para essas duas criaturas que a Bíblia denomina como besta. Uma besta emerge do mar e a outra emerge da terra. Aqui emerge do mar é o anticristo, o mar representa as nações, está apontando para as nações. Isso significa que as nações do mundo vão eleger esse governante, que a Bíblia o denomina como a besta. Bom, bem assim, a palavra anticristo é um adjetivo. E como tal, ela já foi aplicada para uma série de personagens da história. Nesses 2000 anos de história, muitos homens foram tidos pela igreja como anticristos. Mas o apóstolo João diz que virá um, esse sim será o anticristo. Em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Mas Paulo lhe dá uma definição mais forte que de fato identifica. Parece que João ele falou do anticristo e ele falou de anticristos que tem surgido em função de ser a última hora, por multiplicação de iniquidade. Quando João está falando que é a última hora, ele estava se referindo a um evento do pecado avançando, se tornando cada dia mais perverso. Um homem mais perverso, mais pecaminoso. Agora, Paulo, ele está falando de maneira clara que os que vieram antes não se comparam àquele que virá. Os que vieram antes não eram nem sombra daquele que há de vir. E aí Paulo fala assim em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. São duas designações específicas que Paulo dá, mas a gente fica com o abominável da desolação. Está falando de um ídolo, né? Em Deuteronômio, capítulo 29, a palavra de Deus fala que a adoração de um ídolo seria abominável. E ele exigirá a adoração de si, fazendo uma imagem de si próprio e exigindo que seja adorado. Agora, essa imagem não é uma imagem comum, porque a segunda besta, que é o falso profeta, é ele que fará uma imagem do anticristo. Mas essa imagem, por que ela realça frente às demais imagens? Porque essa imagem, ela vai falar, vai ter fôlego, mas não somente isso, ela vai matar quem não adorá-la. Então vai ser algo realmente terrível. Se precisa chamar de abominável, será essa imagem. E a profanação do templo se dará de maneira como um ponto culminante dessa profecia, como um aspecto final e mais relevante, quando o falso profeta, por ordem do anticristo, colocar a imagem da primeira besta, que é o anticristo, a primeira besta que nós chamamos de anticristo, aquela que emerge do mar, que é eleita pelas nações como um governante político com uma autoridade global, ele exige que seja colocada a sua imagem dentro do Santo dos Santos.
É aí que Israel identifica ele como um impostor e, acima de tudo, abominável. Agora, essa imagem, irmão, ela vai... Sim, imagens hoje nós sabemos, ídolos são recipientes de demônios. Aquela imagem que será feita nos dias do Império do Anticristo, isso na segunda metade do tempo de grande tribulação, a imagem vai matar quem não adorá-la. É determinado que cada um faça essa imagem. Certamente vai ter uma forma para a produção domiciliar, doméstica dessa imagem. Quando a pessoa faz a imagem, essa imagem ela tem fogo, ela fala e ela mata quem não a adora. Então serão dias terríveis, onde o diabo vai se manifestar de uma maneira como nunca vista antes na história da humanidade. Então isso é realmente terrível e vai acontecer. Mas, como eu já disse, o Apocalipse denomina de a besta. E a palavra besta, ela significa um animal feroz, indescritível, indescritível, sem nada semelhante a ele. Agora, preste atenção nisso. Quando a gente fala de besta, todo mundo fica pensando que vai ser uma criatura horrível de até de se observar. Não, ele vai ter o formato, a aparência de um homem mesmo, como nós. Tem a aparência de um homem, mas só que é uma criatura que procede do diabo, terrível. E nós vamos ter uma visão geral do que a Palavra de Deus diz a respeito do anticristo. Você sabe que as menções da Palavra de Deus, um assunto como esse, você não pode estudá-lo apenas com um texto específico. Você tem que procurar em toda a Bíblia as menções que falam a respeito dele. Então, dessa forma, em primeiro lugar, a gente vai para Daniel capítulo 2. Olha como que Deus vai dar a revelação das coisas do tempo do fim. Nabucodonosor, ele teve um sonho, e quando ele acordou pela manhã, depois que teve aquele sonho, não vou dizer que é pesadelo, porque foi um sonho que era literalmente uma revelação que Deus queria trazer. Mas a maneira como Deus traz essa revelação à tona que é impressionante. Ele dá o sonho para o imperador Nabucodonosor. É o homem mais poderoso que já teve na Terra. Por quê? Porque depois do Império Babilônico, do qual ele era o rei e o imperador, nenhum outro reino teve tanto poder. Nenhum outro reino teve uma dimensão e uma extensão de domínio tão grande. Foi dado a ele o domínio sobre cada centímetro quadrado habitável da sua época. Então, era alguém realmente muito poderoso. Mas quando ele acorda, ele esqueceu do sonho. Mas só que ele estava terrivelmente assustado. Deu uma crise de pânico nele. Na época não tinha Ribotril, eu não sei como que ele fez. Ele buscou um alento, uma cura, para que os adivinhadores, os feiticeiros, todos aqueles, os melhores do mundo, que eram assalariados pelo Império. E eles chamavam eles na presença dele. E aí fez aquela conferência, e certamente eram centenas deles, os melhores do mundo, na área da adivinhação, na área da feitiçaria, na área da realização de manifestação de poderes do inferno, da invocação de demônios, todas as coisas das trevas. Os mais habilitados nessas coisas. Cartomancia era café pequeno na época. E aí, ele contou a história para eles. Olha, eu tive um sonho. Eu estou aterrorizado. Só que aconteceu algo. Eu não consigo lembrar o sonho. Então, eu quero duas coisas. Eu quero que vocês saibam qual sonho eu sonhei e eu quero a interpretação dele. E aí, o chefe desses feiticeiros, certamente, era o ministro da feitiçaria lá, da cultura, Pior que é isso mesmo, né? O ministro da Cultura daqueles dias, ele falou assim: olha, rei, não tem quem na terra, alguém que possa fazer o que você está pedindo. Se você der o sonho para nós, nós vamos buscar a interpretação. Ele falou: rapaz, seu bem. Aí ele passou a desacreditar mais ainda. E ele falou assim: olha, se vocês não trouxerem o sonho e a interpretação, vai morrer todo mundo. É aí que Daniel é encontrado como um homem de Deus. Ele chama os homens de Deus, os três jovens que foram lançados depois na fornalha de fogo, e eles entram numa aliança, num jejum, para que Deus dê a Daniel o sonho e a interpretação. Aí Daniel traz o sonho, a revelação do sonho. Deus deu a Daniel isso que é a palavra de sabedoria e de conhecimento. Esse aqui é um profeta de verdade. A Daniel é realmente admirável. Ele fez coisas que outros profetas não fizeram. Diante da situação, Deus, você sabe o que é isso? Mas por que Daniel teve o privilégio de ter esse poder sobrenatural, o Espírito atuando nele para esse fim? Por causa da necessidade, porque era uma questão de morte. Se ele não fizesse, ele também morreria, porque ele era designado como alguém religioso. Dessa forma, ele traz o sonho, traz a interpretação. E aí ele fala para o rei, ele começa dizendo para ele: olha, Deus te deu a saber como serão as coisas no tempo do fim. Deus te deu a revelação das últimas coisas da história. Deus te deu a revelação da consumação dos séculos. E aí ele conta, fala: o que você viu é uma estátua enorme, cuja cabeça era de ouro, o tórax e braços de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro, e os pés era uma mistura de ferro e barro. Ele perguntou: do que se trata? Ele falou: olha, isso é a sucessão de impérios. E ele começa a contar a sucessão dos impérios. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver aqui no capítulo 2, depois no capítulo 7, que existe uma cópia fiel do que Deus revelou ao apóstolo João no capítulo 13 de Apocalipse. A besta que nós vamos ver no capítulo 13, esse governante, ele tem todas as características dos impérios que antecederam a história. Você sabe que alguns impérios não estão na Bíblia. Deus só considera império aquele que tem alguma relação com Israel, ou de apoio ou de guerra contra Israel. Saiba disso. E o império que estava em evidência era o Império Babilônico. Então, dessa forma, a estátua de Nabucodonosor, ela tem uma interpretação de sucessão de impérios que vão regredindo na sua qualidade. Eles vão aumentando na dureza, porque a cabeça de ouro, prata, depois bronze, ferro e barro. Eles vão aumentando na sua dureza, mas vai diminuindo na sua qualidade. Isso é a deterioração normal que vai acontecer no mundo a cada dia. Nós não podemos, irmãos, esperar um salvador da pátria para esses dias. Não tem salvador da pátria. O único salvador da pátria, de verdade, é o Senhor Jesus. Ele não vai salvar só uma pátria, não. Ele vai salvar o mundo inteiro. E aí, Daniel 2, 32 e 33, diz assim: a cabeça era de fino ouro, os braços de peito de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Então, o que aconteceu? Entre os cativos de Judá estava Daniel, esse profeta de Deus, a quem Deus revelou tanto o sonho como a interpretação dele. A estátua de Nabucodonosor simboliza o sistema político mundial em uma sucessão regressiva da história, e cada uma das partes da estátua representa os impérios mundiais que se sucederam
através da história a partir do Império Babilônico. Mas essa sucessão começou lá no Império Babilônico, conforme a visão da estátua, e ela vai até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Então, irmãos, nós temos uma facilidade aqui. Nós que somos de Deus, nós temos que saber a palavra de Deus. Quando os fariseus e saduceus perguntaram para Jesus um sinal do fim dos tempos, ele criticou severamente, chamou de geração perversa e adúltera, que conhece as coisas dessa vida, mas não conhece as coisas de Deus. Nós não podemos carregar a Bíblia e não conhecê-la. Às vezes você fica, às vezes, indisposto, acha que é difícil demais, mas se está na Bíblia, nós temos que aprender. Se está aqui a palavra de Deus, é uma necessidade que Deus requer de nós, para que, como diz a própria palavra, que nós temos que ter a sabedoria para responder com paciência aqueles que pedem a razão da fé que está em nós. Por que que nós cremos assim? Qual que é a lógica de tudo isso? Sabendo as profecias e o seu cumprimento, nós temos provas, irmãos, incontestáveis. Mais uma prova. Pela fé nós já sabemos, mas para as pessoas elas não têm fé. Nós temos que dar as provas incontestáveis que a história já demonstrou. E até aqui, irmãos, tudo aquilo que Nabucodonosor viu, esqueceu, Daniel descobriu, revelou, já aconteceu de maneira clara, detalhada, precisa. Mas tem coisas para se cumprir ainda. Oh, irmão, nós estamos, eu entendo que nós estamos vivendo o melhor tempo da história, o tempo mais privilegiado da história. Porque nós vamos presenciar eventos espetaculares de Deus. Nós somos testemunhas vivas daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus vai fazer, estando nós ainda vivos. Bom, aí eu coloquei aqui o significado de cada parte da estátua. Cada membro, a cabeça de ouro, simboliza o Império Babilônico. É de ouro porque Nabucodonosor, como eu disse, reinava sozinho, com cetro de ferro. E nesse sentido, seu reino simboliza o de Jesus. Que um dia reinará sozinho sobre toda a terra, sobre todo o globo terrestre. Então, dessa forma, agora, entenda uma coisa, os impérios vão se suceder. Um reinará sobre o outro. Eles vão fazer guerra e vai ter uma sucessão de impérios. Depois do Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa, simbolizado, representado pelo peito e os braços de prata. Ele sucedeu o Babilônico sob o domínio de Ciro. Este império é representado pelos dois braços, porque era constituído de dois reinos, o da Média e o da Pérsia. A Pérsia que corresponde hoje ao Irã. Ok, mas aí teve um outro império que veio depois disso. Quem sabe de história geral, sabe muito bem o que Deus revelou para Nabucodonosor, Daniel interpretou, e hoje a história conta. Eu não estou falando da Bíblia, não, mas a Bíblia, ela está sendo confirmada pela história. O terceiro império, na visão de Nabucodonosor, é o Império Grego, ou Macedônico, simbolizado pelo quadril de bronze. Bom, à frente desse império estava Alexandre o Grande, que conquistou o mundo conhecido daquela época até a Índia, até os 33 anos, Alexandre ficou deprimido porque não tinha mais nada para conquistar. Tamanho era o seu poder, tamanho era a sua habilidade para a estratégia da guerra. Você viu, como eu disse, que a qualidade do material foi diminuindo, enquanto a força foi aumentando. O ouro é um metal frágil, macio, mas é o mais valioso. Mas à medida que os impérios vão passando, o poder perde em qualidade, mas ganha em força. Ok, o quarto império é o Império Romano. Uma coisa importante eu realçar nesse momento, nessa altura, é que
Hoje, nos nossos dias, nós temos a influência, nós vivemos sobre a influência de todos esses impérios que nos antecederam. Está pensando que nós não temos nada a ver, não. Todos nós, o mundo, a sociedade atual, tem uma influência e uma mesclagem poderosa desses impérios. E nós veremos que o império do anticristo, que é o império para o futuro, ele terá características muito específicas de todos esses impérios que foi visto na visão de Nabucodonosor, pela estátua representada. O quarto império é o Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro. É o membro maior do corpo. Você sabe que o Império Romano foi o que mais durou 1000 anos. Na verdade, não perdeu nenhuma guerra. Morreu por diluição, inanição. Acabou. Dissolveu. Mas a influência do Império Romano, nos dias atuais, é poderosa. Mas ele ainda, você está pensando, está apenas adormecido. Vai ressurgir com muito poder. Não se levantou nenhum império reconhecido, representado até os dias atuais. Mas está para ressurgir, irmãos, está para ressurgir. A crise mundial, preste atenção em algo. O mundo caminha para uma crise que os governantes não conseguem solucionar o problema. Há uma crise econômica, não é só no Brasil, não. A Europa está quebrada. Os Estados Unidos estão fazendo de tudo para sobreviver. O que eles estão fazendo, o que o atual governante, o Donald Trump, está fazendo, está com medo de entrar no circuito internacional e ser sugado pela crise mundial. Então, está criando meios para sobreviver a uma ameaça de falência global. Você vai ver, você pode procurar na internet a busca de um poder mundial. Dominação mundial. Isso aqui não é lenda urbana, não, irmão. Isso que eu estou dizendo. As maiores concentrações de poder na Terra estão usando de meios possíveis e atualmente usáveis, úteis, para levantar, para emergir com esse governante. Quais que são as fontes de poder, as maiores fontes reconhecidas? Wall Street, que é o poder econômico. A China e a Rússia, que é o poder do comunismo, o islamismo e uma outra fonte de poder também é o Vaticano e a ONU. Estão todos em busca da eleição ou da reafirmação da necessidade que esse governante venha. Então, o Império Romano vai se levantar novamente. O Império Romano ressurgirá nos últimos dias. Esse Império Romano ressurgido é representado pelos pés, metade de barro, metade de ferro. Contudo, o Império Romano não será como foi na Antiguidade. Na Antiguidade foi só de ferro. Tinha muito poder. Era destrutivo. Era uma criatura, a gente vai ver em Daniel capítulo 7, que é uma criatura. O Império Romano é representado por uma criatura que não, a Bíblia não explica a sua descrição. Tão terrível foi considerado o Império Romano. Bom, os pés da estátua na visão de Nabucodonosor e na interpretação de Daniel eram uma mistura de barro com ferro. O ferro, você sabe, essa mistura representa democracia. Ora tem muito poder, ora é muito frágil. Você sabe como são as decisões importantes do Brasil. Quando precisa fazer uma reforma que é extremamente, reconhecidamente necessária, há uma dificuldade absurda. O país quebra, mas eles não chegam à decisão. Por quê? Democracia. É um tipo de governo, metade de barro, metade de ferro. O último Império Romano terá essas duas características: a consistência do ferro e a fragilidade do barro. Será constituído de 10 reis, Ou seja, 10 nações mais poderosas darão o seu poder a um governante. Certamente essas nações, hoje é fácil a gente perceber, são nações que têm o poder econômico nas mãos. E haverá uma colisão de forças governamentais que dará para uma aliança na qual eles elegerão um governante. Mas os conchavos políticos serão necessários para que se mantenha esse poder. É por isso que não vai durar muito tempo. Nada com essa inconsistência tem um poder de durabilidade. Os pés da estátua apontam para o império do anticristo, sobre o qual, cairá uma grande pedra, como na visão que Nabucodonosor teve. Uma grande pedra, como uma grande montanha, sem a ajuda da mão humana. Ou seja, foi removida essa montanha. A estátua era realmente algo gigantesco. Mas ele viu, Nabucodonosor viu essa pedra se erguendo, como se algo invisível a pegasse. E ela foi arremessada com força, com muita violência nos pés da estátua. O que aconteceu? Toda a estátua virou pó. Diluiu. E o vento tocou esse pó. Isso, irmãos, aponta para o fim do governo humano na Terra. Apresenta, isso manifesta, é a demonstração clara da volta de Jesus. Isso é a volta de Jesus. Quando ele vier, ele voltará, ele será essa pedra, ele vai destruir o governo humano e vai assumir o governo do sonho de Deus, que é o governo teocrático. Aí nós temos também, novamente, apontando para o anticristo, aqui nós vamos chegar a uma clareza muito grande da besta. Apocalipse 13. Eu queria que colocasse lá, capítulo 13, faz uma inversão para mim, coloca o capítulo 13, versículo 1 e 2 na Bíblia. Vamos ver. Só para você ver a identificação desses quatro animais de Daniel, capítulo 7. 13, 1. A visão do apóstolo João é a seguinte: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Irmãos, esses 10 chifres correspondem aos 10 dedos da estátua, ok? São exatamente a correspondência dos 10 dedos da estátua. Essas 7 cabeças serão 7 países. E sobre os chifres que representam o poder, 10 diademas, que é glória. Esse poder, no primeiro momento, vai ter muita glória. Os homens acharão, irmãos, que chegou a época do paraíso através do homem independente de Deus. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo. Preste atenção. Não é, eu vou repetir aquilo que eu já disse aqui. Não é que a besta vai ter essa aparência. O versículo 2 aí, ele é representativo, ele é alegórico, é ilustrativo. Isso aí é o ponto de vista de Deus. Onde um homem, cheio de sentimentos mesquinhos, sentimentos malignos, ele é como um animal. E tudo que ele vê na frente, ele quer para si. Se ele está com fome, ele mata tudo que ele vê, devora tudo que está à sua frente para saciar o seu apetite. A besta que vira semelhante ao leopardo, olha só, Nabucodonosor, com os pés de urso, boca como leão, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa besta que Deus está falando aqui, pela sua palavra, que ela era cheia do poder do diabo. Volta lá para os slides. Olha que ponto importante nós vamos ver agora. O sonho dos quatro animais. Esses animais estão ali para mostrar que o império do anticristo será a consumação de todos os outros impérios. Ou seja, o império do anticristo no futuro, ele vai agregar todas as características malignas dos impérios antigos. não terá nada de benigno nesse império, profundamente diabólico, profundamente maligno. Cada um desses animais corresponde à visão de Daniel 7. O primeiro animal, o leão com asas de águia. Esse é o Império Babilônico. Preste atenção nisso. É interessante que é uma mistura de águia com leão. O símbolo de Nabucodonosor era um leão com asas. O que, que isso significa? É a maior das aves de rapina e o maior dos animais de rapina, unidos num só animal. Isso representa muito poderoso, algo muito poderoso. Segundo animal, um urso com três costelas entre os dentes. Presta atenção, você vai ver que tudo que está registrado, conforme a revelação do profeta, tem um significado muito importante. Esse animal é o urso com as costelas entre os dentes. Para que aponta isso? É o império, ele aponta para o império Medo-Persa, representado pelo peito e os braços de prata da estátua. O urso sai do leão, assim como o Império Medo-Persa saiu do Império Babilônico. Se você ler a referência de Daniel capítulo 5, você vai ver que tem um urso saindo do leão. É a sucessão do império. E a maneira como você vê que tem a revelação de Nabucodonosor no capítulo 2, agora Deus está mostrando para Daniel novamente, através de uma visão espantosa. Bom, avançando, o urso sai do leão, assim como o Império Medo-Persa saiu do Império Babilônico. O terceiro animal, o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, Império Grego. Daniel, capítulo 7, versículo 6. Bom, você está vendo aí que o Império Grego é também quanto a estátua representada pelo quadril de bronze da estátua de Nabucodonosor. Sabe que depois da morte de Alexandre o Grande, isso a gente já viu em muitos filmes, que morreu aos 33 anos, portanto, muito jovem, o Império Macedônico, o Império Grego, foi dividido entre seus quatro principais generais: Ptolomeu, Seleuco, Antipater e Filitero. É por isso que esse leopardo tem quatro cabeças e quatro asas, representando esse poder distribuído em quatro grandes generais, que continuou ainda muito poderoso. Mas aí, ele vai ser sucedido por esse animal feroz, que é o Império Romano, uma fera com 10 chifres e dente de ferro. Olha, não há descrição dela aí no capítulo 7. É apenas designado como um animal terrível. Daniel apenas informa que tem 10 chifres e dentes de ferro. O ferro aqui é para associá-lo à quarta parte da estátua, que são as pernas de ferro. Agora, esse estranho animal com dentes de ferro é o Império Romano. O Império Romano realmente foi um império terrivelmente cruel. Quando Paulo usa, tem algo que eu admiro, eu sempre falo isso. Paulo conhecia muito as formas de execuções do Império Romano. No capítulo 7, ele usa o corpo da morte. Um dos últimos versículos, ele fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas você sabe que uma das execuções do Império Romano era chamada de corpo da morte? Onde um assassino em série era condenado à morte. Mas sabe como que eles matavam? Eles amarravam um defunto muito bem amarrado, colocavam ele nu e pegavam esse defunto, um corpo de um morto, e amarravam nu, as costas com as costas, ou abraçavam. E amarrava de maneira que ele jamais conseguiria se soltar. Jogava ele no calabouço e, à medida que o defunto ia apodrecendo, os vermes do defunto iam passando para o vivo, até que ele morresse. Esse era chamado do corpo da morte. É por isso que Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando do pecado. Sobre o pecado nós podemos dizer, Romanos capítulo 8 é a resposta. Eu dou graças a Deus que isso já foi feito por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estou dizendo isso só para mostrar, só é uma pequena amostra da crueldade do Império Romano. Avançando, aí a gente volta para Apocalipse capítulo 13, porque nós estamos falando sobre o anticristo e o falso profeta. O quarto animal aponta também para o império do anticristo. A fera que Daniel viu era terrível, espantosa, muito forte. O império do anticristo será muito forte. Ele tem grandes dentes de ferro e unhas de bronze. Provavelmente, esse é o poder militar que ele vai receber. É o poder bélico de destruição. Porque hoje, irmãos, as armas são terrivelmente destrutivas. Poucos dias eu estava conversando com o pastor Geraldo Júnior. Ele que é o major da reforma, já foi embora, não está aqui mais. Ele estava contando que tem um fuzil, que é o 762. Ele estava contando que o poder de destruição dele é terrível. Eles proibiram de usá-lo porque pode ter alguém lá do outro lado do acampamento, conforme ele estava contando. Se ele der um tiro numa direção, não importa quantas paredes tenha na frente. Ele tem um poder ilimitado de ir cortando e furando pessoas que estejam naquela direção. Agora, o anticristo, irmãos, ele vai assumir o governo da terra e os maiores poderes da terra estarão aliados a ele. E o poder de destruição das bombas hoje, elas nem podem ser usadas na nossa era, senão seria extinta a humanidade. O que o pastor Luiz ensina é que os elementos que se disparão, conforme é profetizado por Pedro na sua segunda carta, isso será em função da bomba de hidrogênio que serão detonadas no futuro. Para você entender o poder dessa bomba, para detonar as bombas de hidrogênio hoje, o menor estupim, a menor espoleta para detonar ela, tem que ter o poder de destruição da bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas lá só servem para detonar essa. E essa tem um poder, as bombas que tem hoje, tem o poder de destruir a Terra 40, 50 vezes. E destruir planetas que estejam aí no sistema solar. Mas tem uma profecia que está em 2 Pedro capítulo 3, que diz que isso vai acontecer. Não na nossa era, mas na era futura. Para que venham novos céus e nova terra. E diz glória a Deus. Bom, essa besta tem um chifre pequeno que sobe entre os 10 chifres. O anticristo é esse pequeno chifre, o qual tem olhos e uma boca que fala com insolência. Há pelo menos 5 descrições do anticristo na palavra de Deus. Vamos ver cada uma delas. O pequeno chifre. Bom, ele é o império do anticristo, era uma espécie de extensão do império romano renascido nos últimos dias. Já falamos sobre isso. Está em Daniel 7, versículo 19 ao 25. Bom, o anticristo, irmãos, ele governará, ele não vai ter o governo total, ele terá autoridade sobre toda a terra, mas nem todos aliarão a ele, nem todos aceitarão a sua marca. Quando ele exigir uma marca para que se possa comprar ou vender, ou fazer qualquer tipo de transação comercial, nem todos aceitarão essa marca. Ele perseguirá terrivelmente os crentes que ficarem aqui para a grande tribulação, e os judeus que estiverem aqui na terra durante o seu reinado. O Império do Anticristo será formado por 10 reis que também podem representar 10 sistemas diferentes de governo. Dentre os 10 governantes, um governa mais de um país. Porque, na verdade, são 7 países com 10 reis. Na verdade, são 10 reis que estarão governando todo o mundo. O Anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus e contra toda forma de culto. E vai proferir blasfêmias contra Deus. O maior poder religioso da Terra, irmãos, é representado pela Igreja Católica. A Igreja Católica tem 1.500 anos de história e permanece inabalável. O capítulo 17 dá a descrição da queda da Babilônia religiosa. O que é a Babilônia religiosa? É todo o sistema religioso que não anda em linha com a vontade de Deus, mas que apenas usa Deus e a religião, como diríamos, como uma forma mercadológica, profana, que é totalmente contra Deus, ou outras maneiras que pregam um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. Porque as pessoas perguntam, mas a Babilônia que vai cair no capítulo 17 de Apocalipse, a Igreja Católica, ela é a maior representação religiosa da Terra. É o catolicismo que tem a maior autoridade. O Papa, ele tem entrada em qualquer lugar do planeta. Ele entra em todas as instituições. E onde ele vai, se gastam bilhões na sua recepção. Da última vez que ele veio no Brasil, a Igreja Católica tem uma dívida até hoje que está pagando ainda. Que ainda pede contribuição em TVs e dão o número da conta. Porque a vinda dele no Brasil custou, foi uma recepção de 300 milhões de reais. Só para você entender o poderio da Igreja Católica. Outra coisa, é a instituição mais rica do planeta. É a instituição mais rica do planeta. Segundo os sociólogos, eles dizem que se a Igreja Católica assumisse o salário, pagar o salário de todo cidadão da Terra, eles conseguiriam pagar esse salário durante 10 anos. Só com as reservas econômicas que eles têm guardadas no Banco do Vaticano. E quando o Anticristo se levantar contra todo culto sistematizado, contra toda forma religiosa organizada, todo culto litúrgico, ele vai proibir, aí nós podemos dizer que tudo que é contra Deus vai cair por terra. Porque os crentes já estarão perseguidos. Mas a Igreja verdadeira, quanto mais perseguida, mais ela cresce. Nos dias de grande tribulação, irmãos, as trombetas só aumentarão o número de crentes. A cada trombeta, ela será como um grande chamamento para uma grande salvação. Nós dizemos aqui que o Espírito, que a Igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ser levada no arrebatamento. Todavia, a Igreja que ficar aqui vai buscar a Deus como nunca buscou, vai fazer aliança como nunca fez, vai orar como nunca orou, vai desprender das coisas do mundo como nunca se desprendeu. É que eu falei aqui das colheitas, preste atenção nisso. Vê se alguém que está do seu lado continua dormindo e acorda ele, por favor. Vamos dizer bem alto, ora bem, Senhor Jesus, vamos lá? Mais uma vez, vamos lá. Glória a Deus. Senhor, leva também os que estão com sono. Porque sentir sono não é pecado, imagina. Glória a Deus.
esqueci o que eu ia falar. Estava falando da questão do sistema religioso que vai cair por terra. Você sabe, irmãos, a igreja perseguida vai crescer muito. Vai se tornar uma igreja cheia do poder de Deus. Eu sei que algumas pessoas perguntam assim, se há uma possibilidade dos crentes que estiverem aqui, e eles perguntam, se ele receber a marca da besta, ele não aguentar a pressão e receber a marca da besta? Não, não é possível. A recepção dessa marca, irmão, ela é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Abre para nós, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Algo que eu quero explicar para você que é importante a essa altura. Versículo 9 diz assim, preste atenção, o capítulo 14, ele tem quatro partes. A primeira revela as primícias, são os que foram arrebatados. Depois tem as quatro vozes, que é um projeto de Deus de enviar os seus anjos para pregar o evangelho aqui durante a grande tribulação. Haverá uma grande providência de salvação para o tempo da grande tribulação também. Então, o Espírito, que é aquele que convence, estará agindo aqui na terra, sim. Você pode ver aí, no capítulo 14, no versículo 8. Seguiu-se o outro anjo, o segundo dizendo. Ah, não, não é esse não. É o versículo 6, a primeira voz. Eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Para quem? Aos que se assentam sobre a terra. Como assim, pastor? Sim, cada nação. Cada nação, pastor, sim, cada tribo, em cada língua, em cada povo. E ele tem um evangelho para pregar. Qual que é o conteúdo do evangelho que ele vai pregar? Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque as pessoas estarão adorando, irmãos, o anticristo. Porque ele estará realizando poderes sobrenaturais. E o homem estará acreditando que ele não precisa mais de Deus. Porque tem um homem muito poderoso aqui na terra atuando. Esse é o propósito, é o homem no centro. 666 é o homem ao máximo. É isso que significa essa tríade numérica. Essa tríade numérica. E esse anjo, os anjos virão, ele representa uma legião deles. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Bom, aí, o que eu quero mostrar para você está no versículo 9. Preste atenção quando você, alguém perguntar para você. Se alguém recebe a marca da besta, a primeira coisa que você vai dizer que a recepção dessa marca é uma condição de um adorador, de alguém que tem uma devoção religiosa. É blasfêmia contra o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Pois é, é uma condenação em vida. O que tornou ele condenável eternamente? Anátema. A recepção, essa adoração. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Por quanto tempo? Pois é, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aí reafirma, quem, pastor? Os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Sei que ninguém vai ficar aqui para a grande tribulação, mas se ficar, está a advertência aí. Volta para o slide. Isso é um dos nomes dele. O príncipe, depois das 62, será morto ungido. Isso aí é um dos nomes do anticristo. Mas esse príncipe aí, que virá e que destruirá o santuário, é o general Tito, que destruiu Jerusalém. E as legiões vieram como um rio que estava inundando. Por isso é chamado, seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Essa profecia se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém, toda Israel, foi totalmente destruída.
Olha, é um outro nome do anticristo, assolador. E é claro que, historicamente, os fatos mencionados em Daniel 11 cumpriram na vida de um certo imperador chamado Antíoco Epifânio. Ele profanou o santuário e colocou um porco no Santo dos Santos, só para profanar mesmo, com o propósito de profanar. Mas o anticristo vai se manifestar no futuro, e ele era apenas um tipo. E o abominável da desolação, mencionado por Jesus em Mateus 24, já teve o seu primeiro cumprimento com ele, que sacrificou um porco no Santo dos Santos, no ano 168, antes de Cristo. Agora, Jesus diz que o que vai acontecer no futuro nunca na história teve algo próximo de como vai acontecer a grande tribulação. Ele é chamado a besta vindo do mar. Via emergir do mar uma besta, que significa um animal feroz, mas é um personagem. O pastor Luiz disse que hoje, irmãos, como ele não vem de Deus, não vem do homem, vem do diabo, o que mais se aproximaria daquilo que nós temos como explicação, é só uma explicação, não estou dizendo o que é. Seria um clone, que é uma criação humana na indústria da genética que está brincando de ser Deus. E aí, ela emerge do mar, porque são as nações, não é judeu, vai ser eleito pelas nações. O falso profeta, sim, ele é judeu, porque ele emerge da terra. Você pode ver aí no capítulo 13, ele emerge da terra. A terra aponta para Israel. E ele vai ser uma espécie de apóstolo Pedro. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 que ele fala que ele tem aparência de cordeiro, mas ele fala como dragão. Ele é tão cheio do diabo como a primeira besta. Então são dois personagens. A primeira besta que emerge do mar, são eleitos pelas nações, e a segunda besta que emerge da terra. É designado por Israel para ser um representante religioso. O anticristo, ele tem uma autoridade política sobre a terra. O falso profeta, ele tem uma autoridade religiosa, uma espécie de papa dos dias atuais. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.